Estudo Estimativas Populacionais por Idade e Sexo dos Municípios do Rio Grande do Sul, produzido pelo Departamento de Economia e Estatística, DE, vinculado à Secretaria de Planejamento do Estado, revelou que com a menor taxa de natalidade desde o início da série histórica em 2000 e estabilidade na taxa de mortalidade, o Rio Grande do Sul voltou a registrar em 2019 o seu mais baixo crescimento vegetativo. O levantamento indica também o envelhecimento da população do Estado, com aumento no contingente de idosos e a redução no número de jovens. O presidente do DE, Pedro Zoanazzi, respondeu como esse crescimento menor da população vai impactar na economia.
A gente vê na população de 15 a 59 anos, que é a população PPA, essa aí é a que mais tem potencial, onde tem o maior percentual de trabalhadores, né, ou de pessoas que estão colocadas no mercado de trabalho. Então, quando a gente pensa no crescimento econômico como um todo, quando essa população não está crescendo, o crescimento como um todo acaba também não tendo essa contribuição da demografia. O período onde essa população cresce, ele é até conhecido como bônus demográfico, é um período que onde foi mais forte no Rio Grande do Sul nos anos 2000, 2010, e agora ele terminou. Então você não tem mais essa contribuição da demografia para esse crescimento econômico. Para você ter uma ideia, nos anos 2000, por exemplo, que foram muito positivos, porque muito positivo não, mas teve um crescimento econômico brasileiro, a demografia teve uma importância enorme, né? Foi quase aproximadamente metade disso foi por esse aumento do número de trabalhadores, de pessoas de idade de trabalhar. Quando você não tem mais essa colaboração, você tem que aumentar a produtividade dos trabalhadores, não tem outro jeito. Você precisa que os trabalhadores produzam mais, cada um deles produz mais. Então, para isso, você precisa aumentar o capital humano, né, melhor a educação ela é fundamental para enfrentar esse desafio. Você precisa outras alternativas, você precisa investir em infraestrutura, né, fazer investimentos como um todo, em máquinas, equipamentos, investimentos que permitam com que os trabalhadores produzam mais, pois o número de trabalhadores tende a não aumentar.
Falou ainda que novos serviços o poder público vai ter que oferecer para uma população cada vez mais envelhecida.
Nós temos alguns cenários. Um deles é que a população idosa, sem cuidadores, né, sem filhos com capacidade de cuidá-los, ela tende a aumentar, né? Pensa que, em média, nós tínhamos antes, na década de 60, 70, nós tínhamos 5, 6 filhos em média, né, por mulher, e agora nós temos uma média aí de entre 1,5 e 2, até 1,6, né, filhos por mulher. Ou seja, o número de mulheres sem filhos é cada vez maior, ou de casais sem filhos, né, pessoas que terminam seu ciclo reprodutivo sem filhos. E aí, quando chega na fase idosa, essas pessoas não têm, vai ser cada vez maior o contingente de pessoas que não têm esse atendimento. E isso é algo que vai exigir do poder público, né, seja porque, se a gente for pegar o custo particular de uma casa de idosos, por exemplo, é gigantesco, são poucas aposentadorias que pagam, né, nesse caso. Então, os gastos nesse sentido de dar assistência a esses idosos tende a aumentar, prover meios de acolhê-los é uma função do poder público. Os gastos em saúde pública também tendem a aumentar, pois a demanda pelo sistema de saúde é maior de idosos. Então, são questões que precisam ser consideradas nos planejamentos de política pública no futuro.
Ouvimos o diretor do Departamento de Economia e Estatística, DE, Pedro Zoanazzi, para a Rádio Agerte, Eduardo Leais.